pauta da 24ª sessão plenária ordinária 2025, 6/10/2025, às 19h05. Chamada dos vereadores.
Ademir Velho Schmidt.
Presente.
Carlos Alberto Lorenzato.
Presente.
Dorival Matos de Moraes.
Presente.
Iberaldo Mangini.
Presente.
Genésio Bartolomeu Rendes.
Presente.
Inês Terezinha Lorenzato de La Libra. Presente. Ivone do Amaral.
Presente.
Orlando Ricardo Tavares.
Presente.
Havendo o quórum legal de vereadores presente, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Leitura com trecho bíblico do vereador Genésio.
O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fazia calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas.
Coloco a ata número 25/2025 da 23ª sessão ordinária em discussão. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovada a ata. Coloco a ata número 26/2025 da 3ª sessão extraordinária em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovada a ata. Leitura dos ofícios recebidos e expedidos.
Valesca. Eu tô olhando que não tem nenhum agora. Começaram. Ofício 039/2025. Prezado vereadores, neste dia 1º de outubro temos a grata satisfação de parabenizar a Vossa Excelência pelo Dia Nacional do Vereador, ocasião que salientamos o papel importantíssimo que possui, sendo ele entre a população e o Poder Legislativo, pois, acima de tudo, são cidadãos que representam cidadãos que de dia a dia trabalham e lutam em defesa dos interesses de toda a comunidade, em favor do desenvolvimento do município e do país. O vereador eleito pelo voto direto em exercício cívico e democrático é seu papel e demonstrar os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes, cabendo-lhe também a sagrada função de fiscalização de atos e contas do Poder Executivo Municipal, sendo um fiscal de dinheiro público. O Poder Legislativo sente-se do pensamento do povo. Tenho orgulho de ser vereador. Estamos à vossa disposição pelo fone 3225-8286. Diretoria Ana, ou pelos e-mail jurídico @eventos. Vereador Silmar Garcia Silveira, presidente do UFEX. Senhor presidente, Poder Legislativo de Braga, assunto resposta ofício 39, número 39, de 13 de fevereiro de 2025. Senhor Everaldo Mangini, Associação Hospitalar de Caridade de Campo Novo, HSIS, vem por meio desse solicitar o pedido de resposta ofício número 039. De 13 de fevereiro de 2025, onde a oportunidade foi solicitado pedido de uma doação com a viabilidade de aquisição e instalação de um aparelho de ar-condicionado 12.000 BTUs para a enfermaria feminina dessa instituição. O pedido se justifica devido aos próximos meses de onda intensa de calor que todos os anos tem atingido a região. Então, estão chegando impactos diretamente ao bem-estar dos pacientes internados. Como se trata de um leito do SUS, muitos desses pacientes encontram-se em dificuldade em suportar temperaturas elevadas que podem comprometer o seu conforto e a recuperação. Certo de podemos contar com a atenção e apoio de Vossa Excelência, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Hospital, Associação Hospitalar de Caridade Campo Novo. Ilhanara Finta Silva, gerente administrativo do Hospital HCI de Campo Novo. Ofício número 08-2025, assunto requerimento e espaço da sessão plenária da Câmara. A Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Braga, da pessoa jurídica direta privada, constituída sob a forma Associação Civil, escrita no CNPJ número 87.714.45/0001-46, com sede na Avenida Roberto Pasqualini, 590, bairro Santo Antônio, no município de Braga, Rio Grande do Sul, por seu provedor Simval Bueno Ferreira, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer que seja disponibilizado um espaço à sessão plenária da Câmara de Vereadores no dia 6 ou 10 de 2025 para que seja feito esclarecimento sobre as tentativas de união e esforço para a reabertura do hospital. Certo do atendimento, renovo protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Simval Bueno Ferreira, provedor do HCI, HSA de Braga.
Quero agradecer a presença de vocês aí, da nova diretoria, que vocês planaram hoje. É a concessão de um espaço, conforme solicitado, para o provedor do hospital, o senhor Simval, fazer sua explanação. Tem 10 minutos. O senhor quer? Pode ser na bancadinha.
Muito bem. Quero cumprimentar o senhor presidente dessa casa, o seu amigo, o vereador Mangini. Cumprimentando ele, cumprimento a todos os demais nobres vereadores dessa casa. De antemão, já sou grato ao espaço disponibilizado, conversão que tiveram receber de bom grado aí esse nosso pedido, para que a gente venha e faça aqui a nossa planação. Cumprimento também a nossa diretoria, a nossa diretoria que se está presente. Obrigado pela consideração que vocês tiveram para juntamente conosco de estar presente. Cumprimentando também aos funcionários dessa casa, que a gente sempre que bate na porta, eles estão aí, pronto para nos ajudar. Tenho algumas vezes chegado até aqui e sendo muito bem recebido. Parabéns para vocês, muito obrigado pela atenção a cada um, também a professora Lídia ali, sempre a gente está solicitando algo que está sendo atendido. Muito obrigado pela compreensão. Gostaria de passar então, para não ocupar muito espaço, vou tentar ser breve e procurar fazer com que eu alcance o objetivo de explicar o motivo que aqui estamos. Se nós tivéssemos mais tempo, eu ia abrir para algum membro da diretoria, mas vou procurar ser breve. Apesar de fazer tanto tempo que eu não uso mais a tribuna aqui, mas eu vou até me emocionei de certa forma, né? Porque eu tive há um tempo aí, há alguns anos, 2011, a minha última vez que eu usei a tribuna lá embaixo, na outra casa, né? Mas me recordo muito bem da nossa boa relação. Temos aqui o Chico, né? Me permita chamar assim.
Sim, não.
Que a gente foi colega de casa, viajamos juntos, Porto Alegre, buscando algumas demandas. Isso é uma honra para nós. A Ivone, viajamos a Porto Alegre, viajamos a Brasília. Né? E foi muito proveitosa as nossas idas e vindas, né, Ivone? É. Trouxe bons resultados. Também o Orlando, né? A gente foi colega. Eu acho que era esse, né? Os demais, então, chegaram em seguida.
Eu também.
Uma agenda, desculpa, mas era colega também, com uma agenda e viajamos juntos. Né? E fugiu um pouquinho a memória aí. Mas então, agradeço então pela parceria que tivemos desde sempre, desde aquela época, né? Apesar que a gente não estava diretamente agora na casa, mas estamos aí na comunidade, por aí, na medida do possível, tentando somar junto naquele que está no alcance. Muito obrigado pelo espaço. Passando adiante então, pessoal, no dia que os senhores acompanharam, alguns que conseguiram estar aqui, e eu quero deixar uma justificativa aqui, da nossa parte, da diretoria nova, que eu ouvi que teve um mal entendido por parte de alguns de não ter sido convidado oficialmente para a assembleia daquele dia. Não era nós que estávamos ali emitindo o convite e o edital, a gente simplesmente participou junto, né? Alguns vereadores conseguiram chegar. Mas então, se houve falha, eu já também quero pedir a desculpa, né? Que a gente não estava no controle para convidar, pois a gente só foi participando. E viemos então com o intuito naquele dia de lançar a chapa que havia sido anunciada no edital, que é a prestação de contas e eleição da diretoria. E a gente convidou as pessoas então, montando a chapa, e foi apresentada naquele dia. E aí estamos. Então, essa é o esclarecimento. Indo adiante, então, o motivo de nós ter aquele dia a vontade da diretoria é porque a gente sempre teve um sonho com o nosso hospital. Vocês são conhecedores de toda a história, talvez até melhor do que eu. Eu tive que dar uma estudada agora nesses dias, não consegui ainda entender 100% do processo após interdição. Estive lendo todos os itens por item do motivo da interdição na época lá em 2019, e que a partir dali então se percorreu vários caminhos. Vocês são conhecedores. Um deles que foi sanado, podemos dizer, parcialmente, mas quase 100%, que era um dos itens que a vigilância havia apontado, que seria melhoria e adequação da parte de alimentos, aí, cozinha, e umas peças a mais, que a outra construção não tinha. A construção daquele centro central de lixo, digamos assim, que seria um CME, que eles chamam, Centro Municipal de Esterilização, que é a separação do lixo, também está contemplado, está construído. Então, eu vejo, ao nosso olhar, assim, quanto diretoria, a maior dificuldade, que envolveria recurso pesado, ele foi sanado. O restante dos apontamentos, vocês devem ser conhecedores, devem ter a cópia, apontaram até algumas coisas que tinha em cima da maca do ambulatório, quando a vigilância veio, tinha umas moscas lá que havia caído, e eles apontaram, tinha mosca em cima da maca. Isso aqui é só passar um pano. Então, tinha uma telha de aranha no canto. Então, muita coisa. Isso era bem fácil de resolver. Agora, o que era mais difícil era essa adequação, aonde foi conseguido o recurso e foi construído. Sendo assim, a gente tendo conhecimento que a instituição está idônea, com toda a certidão negativa, como vocês ouviram naquele dia, sem nenhuma pendência, todas elas estão em dia, então nós pensamos em retomar essa caminhada. E aí, então, é o que nós estamos fazendo. Temos reunido já por duas vezes com a diretoria, aonde cada um tem conseguido colaborar com a sua ideia, e a gente está pensando todo mundo junto, ouvindo e tomando decisão. Então, tivemos duas ações até o momento, que a gente pensou, não adianta ir atrás de uma coordenadoria, de uma vigilância sanitária, dizer para eles que nós estamos pensando em retomar. Primeira coisa, vamos dizer, sem condição. Nós pensamos, vamos melhorar dentro do nosso alcance, com as condições que temos, com a ajuda da comunidade, vamos melhorar o que nós pudermos melhorar. Aí depois sim, vamos procurar. As estruturas foram melhoradas. O que precisamos fazer ainda mais? Então esse é o objetivo da nossa vinda até aqui. Conversamos com a administração na semana passada.
Na segunda-feira.
Com a diretoria, estava presente o prefeito, a vice-prefeita, a secretária de saúde. Deve lembrar mais quem estava. Acho que o conselho não estava. Mas enfim, a administração ouviu nós, queria saber qual que era a ideia. A gente fez a explanação também. O prefeito então se comprometeu que ele vai averiguar, porque a gente entende também que existe lei para ser cumprida. Aquilo que estiver no alcance, desde que a lei permita, ele vai estar sendo parceiro. E eu quero esclarecer aqui em nome da diretoria, desde a primeira conversa nossa, foi unânime a ideia de que ninguém faz nada sozinho. Que nós precisamos, nós estar unidos, mas procurar os poderes constituídos para nós também se unir. É porque é uma causa que está ali, eu até tenho aqui, pena que não, o tempo é curto, não ia fazer leitura, mas eu vou ser brevezinho. A história do hospital bem resumida que eu consegui, onde tem pessoas que conhecem bem melhor do que eu. Desde o hospital que funcionava na época que hoje é o CTG, eu nem sabia e busquei conhecimento, vocês são conhecedores. Então, em 1951, esse hospital do Braga iniciou. Pense em quantos anos atrás, é uma longa história. E aí, eu andando pela comunidade, eu converso com pessoas dizendo que o meu pai ajudou, outros eu consegui ajudar. Então, é uma história bem longa. Nós não vamos entrar no médico, nós não vamos muito espaço, vamos ser objetivos. Então, nós pensando assim, assumimos recentemente, mas cheio de ideias boas, e cheio de ânimo e coragem aí para defender a causa, consciente de que é difícil pela situação que se encontra, consciente disso, mas sabendo que se nós se unir, aí nós somos fortes. Qual o objetivo de nós vir até aqui? Eu quero fazer leitura e peço excusa por não ter protocolado, porque hoje de tarde eu tive que sair. E aí eu conversei com a Valesca, então eu vou mencionar o ofício, se eu posso, e depois eu deixo o protocolo na casa para ficar na mão de vocês também. É um ofício que a gente vem, então, além da minha fala, um documento, então, dizendo assim, a Sociedade Hospitalar de Santo Antônio, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob forma de associação civil, escrita no tal, com sede na Avenida Senador Alberto Vasparino, bairro Santo Antônio, município de Braga, por seu provedor, vem respeitosamente perante a Câmara de Vereadores do município de Braga dizer e requerer o que segue. Haja vista a necessidade de união e esforço da Sociedade Hospitalar Santo Antônio, da comunidade braguense e dos poderes constituídos, a entidade busca apoio técnico e operacional dessa casa legislativa, requerendo que seja formada uma comissão de fiscalização para verificação da obra do convênio autorizada pela Lei nº 2.485, de 27 de julho de 2021, visando a conclusão e entrega da mesma à instituição, bem como que seja viabilizado estudo para a procura do projeto de lei para a recuperação do patrimônio depreciado durante o período dos projetos, portas, janelas, reposição de fios, etc. E para responsabilização, disponibilização de guarda municipal, se for o caso, para a vigilância do local, principalmente na noite. A somatória das forças da comunidade, instituição e dos poderes constituídos tem por objetivo implementar os requisitos estruturais para a retomada do funcionamento da entidade que é tão essencial à nossa comunidade. É um documento que a gente vai deixar. Também, sobre a questão da obra, eu quero já esclarecer, existe aí uma certa dúvida da nossa parte, até porque eu também volto a dizer que de recém a gente assumiu e eu não acompanhei como é que foi ali a negociação e tal. Então a obra ela foi construída, como eu disse, só que hoje ela tem algumas danificações já. E daí eu conversando com a dona Yara, aquele dia ela mencionou também, ela disse que no recebimento, e aí deu um desencontro, e nós não temos aqui para tipo, criar atrito, mas temos aqui para achar saída. Eu acho que é tão bom quando a gente consegue ter essa boa relação, de não procurar culpado e nem ir para o confronto. Mas temos aqui para achar saída. Não. Daí, sendo assim, que nem eu comentei antes, a obra está feita, só que se nós chamar a vigilância, mesmo que nós faça a melhoria, que é de limpeza e outras coisas básicas lá, a obra, ela, do jeito que ela está, não está em condição, porque foi quebrada. Então que a Câmara, se fosse possível, através dos vereadores, talvez criasse uma comissão para que não fosse necessário todos e achasse uma saída juntos. O que vamos fazer com o que foi quebrado lá? Né? Vamos, porque o município construiu e foi recurso público, foi quase 500 mil. Né? Não é justo. E, inclusive, eu creio que deve ter vindo um projeto para essa casa para que fosse aprovado a aplicação daquele valor, eu creio que sim. Né? Então, eu acho que é esse o pedido que eu deixo também para que essa casa nos ajude nessa questão, nesse quesito daquelas melhorias da obra que foi construída. Sendo assim, contemplará o nosso objetivo com uma grandeza. Porque aí a gente vai dar um passo já mais além daquilo que a gente pensa. E se, por acaso, alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se eu souber responder, a gente está aí para responder. Né? Alguma dúvida que possa ter, a gente está aberto com a disponibilidade. Enquanto está dentro do meu tempo.
Se eu posso usar a palavra, gente? Entendi. Quando houve o problema da coordenadoria vir alegar as questões que faltavam ser completadas para que não fechasse esse nosso hospital, que é uma coisa fantástica, né? Aliás, eu estou vivo aqui graças a esse hospital. Que ali eu recebi os primeiros socorros num acidente do quebradeiro, então eu quebrei a coluna e pro pulmão. Lá na época, eu tive aonde a dona Veneza era prefeita, eu fui lá e já não tinha mais condições, por isso que ela não aceitou. Eu ofereci 10 mil reais, perguntei quanto é que ia custar para fazer as duas obras que a coordenadoria estava exigindo, as duas obras só, naquela época. Ela disse que custaria 40 mil reais. Me recordo perfeitamente como se fosse, e espero que a senhora também saiba. Eu disse, 10 mil eu dou. Mas havia um sério problema, que não se acertava a administração do hospital com a administração do cara. Infelizmente, porque eu dava 10, ainda me propus a arrumar os outros 30, sair, engalhar, lutar junto com esse nosso povo aí, eu tenho certeza que os outros 30 nós íamos arrumar. Mas havia um atrito, é isso que nós não podemos, né, voltar a que venha a acontecer. Tá? Eu acho salutar a ideia de vocês, é importantíssima, né? E Deus está vendo a luta que vocês têm empreendido para reabrir o nosso hospital. Aqui eu trouxe, nem sei, são centenas de pessoas que foram curadas aqui, né, nesse nosso hospital, que é uma verdadeira maravilha. No dia que fechou, eu chorei, de verdade. Eu não sou muito de chorar, mas nesse dia eu chorei por ver fechar uma casa que era a vida do Brasil, é a nossa vida, a vida de tantas pessoas, de tantas crianças, de tantos doentes, e que hoje, infelizmente, está fechada. Mas parabéns pelo trabalho, tinha que eu dizer essas palavras que disse, né? Foi uma questão de formação minha, né? Obviamente. Eu acho que tem saída, porque é claro, hoje tem a equipe técnica, né? Tem toda uma equipe que precisa ser montada, isso não é assim muito fácil. Mas a luta tem o apoio, tenho certeza, da Câmara. Aquele dia, em nome da Câmara, me propus a dar essa ideia, claro, uma ideia individual minha, de que a Câmara se puder, vai ajudar. Tenho certeza. Muito obrigado.
Eu gostaria, assim, Val, só um minutinho, então, como na época, assim, eu gostaria de falar, na época até que o hospital até hoje não está fechado, né? Ele está interditado. É, alguns interpretam, mas é interditado. Na época, a gente, meu Deus, foi várias reuniões, não sei quem foi isso, fomos a Porto Alegre, era uma Deus nos acuda, enfim, do hospital. Mas daí as adequações que a Vigilância de Palmeiras começou a exigir, era, mas enfim, foi solicitado, foi começado, foi algumas coisas até no meu mandato de cozinha, de, enfim, eu, quem trabalha mais ou menos lá sabe ou como é que era a situação. Aí veio mais um problema dessa parte do lixo ali que era para ser construída. Aí a dona Yara contratou uma empresa, a empresa não fez como era para ser, e contratou outra, enfim, as despesas foram enormes. Que se foram esses 500 mil para fazer a parte que era para ser feita, que aí, né, já não era mais nós, né, prefeito, era, já foi a outra administração, Osmar Terra até foi o deputado que deu, né? Acho que foi o Osmar, né, Ivone? Esse dinheiro foi feito, essas adequações. Aí o que que acontece, gente? A comunidade ensina, às vezes eu quero que, né, a maior alegria se nós conseguirmos reabrir novamente o hospital, mas o município não tem condições de manter toda a parte hospitalar. Precisa, você sabe quanto que precisa de gente. E só o município, nós temos que ter algum convênio, alguma emenda parlamentar para terminar essas obras que sejam feitas, eu acredito. E depois assumir um compromisso, a comunidade assumir, porque para iniciar, eu acho, no meu ver, o quadro, para depois procurar vigilância, né? Seria isso? E quem é que o município vai ter essas condições de manter um tempo, porque, claro, depois tem o Unimed, tem o IP, o SUS, que é pouca coisa, mas sempre veio, né? Hoje já tem algumas melhorias melhor, né, do SUS que eu vejo, e algumas emendas que pode, governo libera, que nem agora eu vi que teve hospitais aí que receberam 300 mil, 500 mil de ajuda, né? É, para nós e para mim, é nosso medicamento, porque a Câmara em si também, eu acredito que repassaria um valor, quem sabe lá, para o medicamento, para manter. Só que eu me preocupo é isso aí, para ter o quadro de funcionários que a vigilância exige, o que eles exigem, e para nós ter esse hospital novamente aberto, eu acredito que tem que levantar uma campanha com valor para poder começar, a minha opinião. E as pessoas têm que entender que o hospital não está fechado, ele está interditado para fazer umas adequações, e essas adequações hoje já fazem 9 anos quase que está nessa, porque terminou 3 anos, terminou nosso mandato, daí, né, enfim, eu estava na época, quando deu interdição, que a vigilância bem interditou, eu estava de prefeito, mas aquele dia foi o dia que abaixou o mundo, né? Aí passou daí depois nós, a administração do Portela, 4 anos, e agora já está quase 1 ano do Sadi e está naquele baile. Ou você faz uma coisa que se una mesmo, com força, com vontade, não só por rede social e lá e papai, um falar isso, outro falar aquilo, todo mundo se unir, faz uma campanha boa e tentar, ou a gente está aí para ajudar, ou temos outro, porque a Yara tentou geriatria, a Yara tentou outras coisas, não conseguimos. Então, é uma coisa que as pessoas, todos têm que falar a mesma língua. É, a levantar, o que precisa é dinheiro. E sem esse dinheiro, nós não temos condições de abrir o hospital, né? Precisa bastante dinheiro. Eu acredito que tem que fazer uma campanha muito bem feita e trabalhar, mas a gente está aí para ajudar, para tudo. Continuamos, eu acho que a Câmara, todo mundo está à disposição, a comunidade, sabe que essa história de todo mundo brigar é como o senhor falou, não podemos mais brigar. É acertar o passo, todo mundo trabalhar junto e se empenhar. Se eu tiver que ir lá e ficar 2, 3 dias atrás para ver o que precisa fazer e fazer, mas é o que eu sinto, que nós precisamos de dinheiro.
Vou fazer uma pergunta principal, já que a Inês puxou nessa parte. Você tem noção de quanto precisaria de dinheiro hoje para botar a estrutura do hospital para funcionar?
A gente ainda não foi atrás, mas a gente está em contato.
Algumas luzes já tem.
Ai, que bom.
Em contato com equipes, no caso, porque existem dois processos. É nós, tipo, contratar a equipe. A enfermagem.
Não, mas eu falo assim, o da estrutura. Tipo assim, com 100 mil, se termina, se conclui tudo que tem para daí atrás. Da estrutura em si.
É para ter organização.
Tipo assim, a parte elétrica, a parte hidráulica, tudo isso. Vocês têm noção de quanto iria hoje?
Um levantamento básico, igual, para ser bem, bem assim, objetivo, não chega nesse valor. Passa desse valor se nós ir contratar, tipo, se nós ir mais pela parceria.
Sim.
Qual os profissionais que nós temos? Aí vai mudando o valor, sabe? De 100 mil para baixo, bem tranquilo. Bem tranquilo.
Termina tudo que tem para fazer.
Essas coisas terminam.
Termina.
A parte elétrica toda?
Toda. Parte elétrica.
Com engenheiro elétrico dando ok, tudo? Daí quando mexe com isso, né, não é uma entidade.
Porque nós temos um
prédio grande, né?
Porque nós
tem engenheiro elétrico para dar o laudo, né? Como
sim,
se diz.
Sim. Daí no caso, qual que é a lógica? A partir que ele aprova, é um projetinho da estrutura.
Sim.
Da estrutura, com todos os pontos que a gente já fez no levantamento básico já, de todos os pontos que tem. E isso falando da parte de cima. Né, da parte de cima. Não se refere a toda a estrutura, toda o hospital inteiro.
Não, o hospital inteiro vai 1 milhão.
Daí porque o dia que a Yara falou, ela falou que
não, não vai
2 milhões,
não,
né?
Não, também não. Não é tanto exagero assim. Nesse caso, a gente tá tentando a focar, principalmente, cruza com a rede e melhora toda aquela estrutura de cima.
Sim.
Primeiro passo. Para nós ir por parte. Se nós tiver condição e já partir para o projeto de toda a estrutura, melhor ainda. Só que também eu devo registrar que, bem colocado, dona Inês, se nós tivermos que ficar 2 ou 3 dias batalhando aí para fora para chegar a um denominador comum, nós temos um projeto que está concorrendo ao recurso do Estado, ele travou. Devido à vistoria técnica que veio o engenheiro averiguar, ele chegou bem na hora errada. Ele viu aquilo tudo quebrado. Se ele viesse hoje, ele já ia ter outro olhar. Já ia ter outra visão. Não, mas não está tanto. Aquele dia estava no chão, as coisas quebradas. Estava muito, muito difícil, muito sujo, abandonado. Estava abandonado. Então ele disse que não, sem chance. Só que, após a vinda dele, agora esse ano, teve uma solicitação de documentação. Que daí a assessora jurídica ali, que era a Sarita, encaminhou toda a documentação. Abasteceu o sistema que o governo usa para receber a documentação, tudo certinho. Até conversei com ela essa semana, ela disse, tem que averiguar, eu tenho os protocolos certinhos. Por que eles pediram documentos? Eles negaram no primeiro momento porque estava a estrutura danificada e nós concordamos, naquele momento sim. Se melhorar, dá para rebuscar isso. Ir a Porto Alegre, ir lá nos canal. Como é que está esse projeto? E daí sim, daí era a recuperação de todo o telhado, com laje, aquele que não tem, a parte de baixo, tirar todo o telhado fora, colocar laje e toda a rede elétrica junto. Isso está mais de 1 milhão daí. Talvez é aí que se refere. É mais coisa daí, não é só os fios, as tomadas. Aí é todo o telhado, com laje e tudo. Um projeto já em andamento também, com a engenheira que fez. Isso existe em andamento. Então são coisas também de nós.
E nós temos que correr atrás.
Por isso que eu digo, né? Bem que vocês entenderam a nossa mensagem e devem ter percebido assim o anseio da comunidade também. O pessoal está pegando junto, a gente faz chamamento, vão para lá e mete a mão assim que é de a gente olha e se apavora, o pessoal vai mesmo. Aí tem aqui o seu Louis, né? Na verdade, todos que estão aqui, né, não vou mencionar, todos que estão aqui tiveram lá, abraçaram a casa. Então, pelo menos também acompanhou, né, foi duas vezes.
O ano passado, só para interromper um pouquinho, Silvão, ano passado eu tive uma vez conversando com o Elimar sobre a questão do hospital, foi lá por agosto do ano passado, se eu não me engano. Ele me puxou uma relação, né, ele me mostrou, de três folhas de ofício, de todos os alvarás que o hospital tem que se adequar, todos os tipos de alvarás, né, de licenças. Vocês têm conhecimento disso já? Já tem alguma coisa sobre isso? Ele me disse, eu perguntei como é que estava e tal, o processo. Daí ele me puxou assim e me disse, está aqui, Bonha. Depois que a dona Yara conseguir todos esses alvarás, o hospital abre. Isso, alguma, vocês já têm? Já foram ver essa parte, como é que eu vou dizer, a parte burocrática de toda dessa parte dos alvarás? Porque não seria só o alvará da coordenadoria, né? Porque ele tinha assim, ó, ele começou a ler, daí ele disse, nem vou ler para ti, porque olha, tá tudo aqui, ó. Daí na época assim, eu não questionei ele de pegar uma cópia assim, porque olha, era...
Vocês não assim, foram na coordenadoria em Palmeiras? Conversaram com...
Nossa, é... Eu comentei antes, primeiro não melhorar isso.
Sim.
Se nós ir lá, eu vou dizer, não adianta.
Se eles vieram visitar, e se tivesse aquela sujeira...
Aham, uh-huh. Sim, não, nem vem visita.
A gente procurou hoje, né?
Eu que interrompi o senhor, pode...
Não, isso aí tem uma mesa redonda e não pode conversar, não é nada de... Né? Então se expõe.
Obrigado. No caso, a gente fez alguns contatos também para ver essa questão. Mas bem colocado, com essa questão dos alvará. Até então, onde nós tínhamos conhecimento é o alvará sanitário.
Não, era assim, ó.
Sanitário.
Fora assim, coisa assim que eu nunca tinha... Nomes assim que eu nunca tinha visto na vida, ele me leu
porque
ele tinha. De repente, até conversar com ele. De repente, tem na prefeitura essa relação. Eu acho que é uma coisa interessante de se ver também.
Interessante. Porque a gente se enquadra no HPP.
Sim.
Os HPP, eles são hospitais de até 50 leitos. Né? Então, eles são regras diferentes dos médio e grande porte.
Sim.
Né? Então, a estrutura para HPP, ela contempla. Inclusive, a máquina de barreira, que foi exigida uma época e foi conseguida através de uma emenda parlamentar, que ela está, talvez agora não em funcionamento, mas ela está ali. Talvez a motora alguma coisa, tem que averiguar. Isso é para médio e grande porte, não é para o nosso caso. Ela tem a entrada dela por aqui, tem uma parede, por isso que eu chamo máquina de barreira. A roupa suja entra aqui, a outra funcionária está do lado de lá, tirando a roupa e passando. Isso é para o hospital que está todo vapor, não é o nosso caso, mas tem. Então ela está além do que era exigido, né?
Eu acho que assim, eu colocar um pouquinho, acho que é um dos problemas disso aí, que veio a verba para ser construído lá, né? Foi construído e na verdade a construção praticamente não existe mais, foi danificado, né? E esse é um dos problemas, que já veio verba para, né, aplicar, veio, a gente sabe, R$500 mil aí foi feito e hoje não tem, né? Esse hospital, na verdade, agora estava em responsabilidade, sabe, quando passou para o município, eu estava na responsabilidade da Yara, que era a diretoria.
Segundo o convênio, que é até que importa, houve um acordo assinado por ambas as partes, onde o poder público se responsabilizava pelo cuidado da estrutura enquanto a obra estivesse em andamento. Né? Então isso está ali no documento. Aí a gente tem que ter uma certa cautela, a gente não vem querendo...
Não, sei não.
Mas existe um documento, e aí durante a construção teve vários registros. Por isso que eu digo, se nós se unir para achar uma saída, procurar melhorar o que eles quebraram, né? Daí o município também, acho que era interessante, eles tomaram coisa, mas vamos ver, fazer um levantamento da obra nova. A obra nova estava no compromisso do município. Quem que ficou responsável? Era o município. Tá, mas aí, será que ele não teria que cobrar a empresa que estava? Mesmo que a empresa estava dentro trabalhando, o compromisso era do município, aí fica essa dúvida da minha parte. O documento foi assinado, onde tinha esse cuidado.
Viu, Simval, mas e outra coisa, tem documento que a empresa que fez, prestou serviço, entregou pronto a obra?
Tem. Pelo que eu sei, tem, Chico.
Outra questão boa. Né? Essa é uma boa colocação. Tem aí duas versões, onde eu cobrei a dona Yara e até a Sarita, porque a gente não tinha conhecimento. Uhum. Aí aquele dia mencionaram que a obra não foi entregue. 2021 foi assinado o convênio para aplicação do recurso. Eu creio que nesse período deve ter passado o projeto na Câmara, talvez foi nesse período aí, para aplicar o recurso lá. Aí a prefeitura, o município licitou a empresa e contratou. Contratou e a obra se iniciou. Mas para vocês entenderem, aí eu estava olhando uns ofícios que foi encaminhado para o município em 2024, solicitando a entrega da obra. Ainda não havia sido entregue. E aí foi, o município então se manifestou. Isso eu estou falando porque tem documento, né? Se precisar, a gente apresenta, não tem mão aqui, mas eu tenho eles guardados. O município se manifestou então que realmente ia fazer a entrega, beleza? Marcaram uma data. Nesse período, aí a dona Yara, como provedora, em contato com a Sarita, que era assessora jurídica, disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma averiguada na obra se está em condição de nós receber. Aí contrataram um arquiteto e a engenheira. Dá uma olhada lá e faz o levantamento. Aí que ela emitiu esse parecer técnico aqui, que eu posso fornecer cópia para os senhores. Sim. Aqui está o parecer técnico da engenheira, onde ela disse: dona Yara, está muito danificado. A senhora receber a obra desse jeito, não pode. Assinado pela engenheira, pela arquiteta, com todas as fotos que ela tirou na época. Daí ela disse: mãe, então eu não posso receber. Né? Então aí, por vezes tem conversa distorcida e tal, né?
Isso não, aí.
A senhora real está aqui, ó. Ela assinou e disse: está aqui, e as fotos. Vocês podem até olhar assim, se fosse você, tá olhando. Posso até fornecer fotos. É um documento real da história, sabe? Daí ela disse: então não vou receber agora. Aí eu disse: não, ela não quis. Qualquer um de nós, eu acho que não iria aceitar, então. Mas ele devia ter achado uma saída rápida, né? Vamos melhorar aquilo lá que daí dá para receber. Mesma coisa se nós contratar uma empresa para construir alguma coisa para nós, por exemplo. Então, uma imagina, vai construir um galpão, aí a empresa tá entregue, já está pronta. Ele vai olhar: não, mas tem um monte de coisa para fazer. E daí ficou assim. Não, tu quer, tu receba assim. Não, mas eu não posso receber, então deixa assim. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Então, é uma preocupação da nossa parte, né? Só que eu estou tentando ser claro com vocês, sabe?
Não, claro.
Não quer, mas a gente não quer que
me levar a acusar ninguém, quer dizer, botar culpado.
Não, mas não. Mas é história real, sabe?
É história real, é
onde a gente se transforma.
A gente vai ter que buscar um projeto para se fazer o que já foi feito, né?
Sim.
E não foi nem usado, na verdade, né? Vai ter que pagar de novo.
Tá vendo o município que cobra a empresa de volta? Sei lá como é que daí. Mas é interessante que a partir daqui, eu gostaria que cada um entendesse, para nós partir para uma outra conversa. Talvez, quem sabe, reunir a administração junto, quem sabe o Conselho de Saúde, quem sabe esses poderes constitutivos que tenha uma maneira assim de achar essa saída, né?
Na verdade, hoje teria que se fazer um projeto de novo, ver o que, que tem que fazer para a adequação para voltar a funcionar. Né, e ver quanto é que vai custar. Né? E daí ver, ó, vai custar tanto, né, vamos buscar o dinheiro, vamos buscar no governo federal, o município vai ajudar com quanto. Depois, tanto que abrir, eu acho o meio de fazer funcionar, né?
Sim.
Hoje, um dos problemas do nosso hospital, que a gente vê aqui no nosso município, aqui, eles, na verdade, prestam muito pouco serviço. Né? Assim que eu digo. Porque ele precisa fazer uma ultrassom, não consegue fazer, vai fazer um elétrico, não consegue fazer, daí tem que ir tudo para fora, daí isso é tudo dinheiro que vai saindo de dentro do hospital, né? Vai para os outros lugares, né? A gente Então, se conseguisse prestar mais serviço dentro do hospital, daí vem mais dinheiro, né?
Só um minutinho, só um minutinho para encerrar. Tá. Já tinha encerrado o meu tempo, mas só obrigado por mais esse espaço aqui. Antes, eu agradecer a cada um pela atenção. Só para dizer que existe possibilidade de nós, depois da melhoria, estar tendo uma experiência, não só para o Braga, mas para mais alguns municípios, e aí vai vir mais ajuda de recursos. Existe essa possibilidade, já está sendo visto, mas isso é coisa lá para frente. Né?
Devido ao tempo, eu vou me manifestar nos assuntos pessoais.
Muito obrigado, então, pela atenção. Obrigado, presidente. Esperamos, assim, que pense com carinho nessa nossa colocação. E leve essa mensagem positiva que nós temos.
Puder ajudar, que é da lei, puder ajudar alguma coisa, ajudemos.
Vamos aqui pedir apoio, para nós te dar as mãos, pela causa, que é justa e é de todos.
É,
nós temos
que se unir, não abre.
Mas beleza, obrigado pela colocação aí, então, senhor. Leitura do expediente de proposições. Leitura do projeto de lei número 059/25. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Braga para exercício do 26 e da outra providência. O projeto ficará baixado para todas as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 060/25, altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2710/23, que institui a Coordenadoria do Sistema Controle Interno e institui gratificação especial de coordenador do SCI e de outras unidades. O projeto ficará baixado para as comissões de legislação e finanças. Leitura do projeto de lei número 061/2025. Dispõe sobre auxílio para o custeio de despesas com viagem, hospedagem do município, homenageados, premiados ou participantes em eventos oficiais de caráter educacional, cultura ou esportivo, reconhecido a nível estadual, nacional e internacional, em dado providência. O projeto será baixado para as comissões de legislação, educação e finanças. Leitura do projeto de lei número 062/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. O projeto será baixado para as comissões de legislação e finanças. Leitura do projeto de lei número 063/2025, institui temporariamente turno único de trabalho no Poder Executivo Municipal de Braga, Rio Grande do Sul, da Autoprovidência. O projeto será baixado para as comissões de legislação e finanças. Leitura do projeto de resolução legislativa número 16/2025, autoriza o Poder Legislativo de Braga, Rio Grande do Sul, a reduzir dotação orçamentária. O projeto ficará baixado para as comissões de legislação e finanças. Suspendo a sessão por 15 minutos, que as comissões se reúnem emitindo os pareceres do projeto de lei número 061/2025. Não temos trabalho. Leitura dos pareceres das comissões de legislação e finança referente ao projeto de lei número 061/25.
Conclusantes, antes posto, tendo em vista as considerações expedidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbvio de aprovação do projeto de lei número 061/29 de setembro de 2025. Haja visto que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados, a razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Carlos Alberto Lorenzato, relator. Vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator. E vereador Genésio Bartolomeu Rentes, de acordo com o relator. Parecer do projeto de lei número 061, de 29 de setembro de 2025, parecer favorável. Antes expostos em vista as considerações expedidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão, analisar que não existe óbvio de aprovação do projeto de lei número 061, de 29 de setembro de 2025, haja visto que os preceitos constitucionais e legais e regimentais foram observados, a razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Carlos Alberto Lorenzato, relator. Vereador Genésio Bartolomeu Rentes, de acordo com o relator. E vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator. Parecer referente ao projeto número 061, de 29 de setembro, parecer favorável. Conclusão, antes exposto, tendo em vista as considerações expedidas diante dos aspectos que cumpre essa comissão, a analisar que não existe óbvio de aprovação do projeto de lei número 061, 29 de setembro de 2025, haja visto que os preceitos constitucionais e legais e regimentais foram observados, a razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereador Ademir Werner Schmidt, de acordo com o relator. E vereador Carlos Alberto Lorenzato, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado os pareceres. Leitura do projeto de lei número 061-25. Dispõe sobre auxílio para o custeio de despesa com viagem e hospedagem de municípios homenageados, premiado ou participantes em eventos oficiais, caráter educacional, cultural ou esportivo, reconhecido a nível estadual, nacional ou internacional, e da outra providência.
Justificativo do projeto de lei número 061 de 2025. Senhor Presidente, nobres vereadores, o projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva instituir e auxílio de destaque a ser concedido aos municípios homenageados, premiados ou participantes de eventos oficiais em caráter educacional, cultural ou esportivo, reconhecidos em nível estadual, nacional ou internacional, destinado às custeias de despesas em deslocamentos, hospedagem para acesso ao local da homenagem, premiação ou participação. Salientamos que a intenção do referido auxílio é reconhecer e valorizar os munícipes braguenses que se destacam nas áreas de educação, cultura e esporte. Trata-se de uma forma de reconhecimento e de incentivo daqueles que com a determinação e esforço representam o nosso município. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Respeitosamente, Sardinho Henrique de la Libra, Prefeito Municipal de Braga.
Coloco o projeto em discussão.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Norival.
Cumprimentar o seu presidente, com seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores. Governador do Hospital Santo Antônio, diretoria, presentes, funcionários, boas-vindas a essa casa. Eu acredito no meu modo de pensar, que cada um pensa do jeito que se parece. O projeto deveria ter passado primeiro pela Secretaria de Educação, para a Secretaria avaliar as condições até financeiras, para depois passar para essa casa. Hoje ele vai sair aqui com 9 votos favoráveis e apenas uma pessoa pode derrubar os 9 votos. Então deveria ter passado a votar favorável ou contra, depois vir para essa casa. Então um voto pode derrubar os nove votos daqui. Então eu diria que aqui seria o ponto final para sair aqui aprovado ou reprovado. Só esse é o meu questionamento. Obrigado.
Continua a discussão.
Peço a palavra.
Palavra do Ignacio.
Nesse momento de alegria, por ver tantas pessoas aqui presentes, saudade do presidente, em seu nome, use as colegas, as pessoas que vieram lutar por um interesse importantíssimo, que é a reabertura do hospital, os funcionários dessa casa, a minha saudação. Dizer sobre esse projeto da importância de ter o aval da Secretaria é importantíssimo, mas não cai por terra da nossa ideia, que a nossa ideia dos vereadores é a melhor possível, né? Que tudo seja feito dentro dos trâmites legais da lei, que é o caso de usar de acordo com as condições que são necessárias para que se possa fazer, tá? Porque muita coisa pode se pensar em fazer, mas se tu não tiver o recurso, esbarra ali. Era essa uma opinião pessoal, eu elogio o nosso colega, dessa preocupação, porque se nós não trabalhar unido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado.
coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado o projeto. Então, o Sival me pediu, pessoal, para o vereador, uma dessa, para marcar um dia, para ir lá visitar no hospital, marcar um dia que tinha que ser levado das comissões, que estão tudo meio por aí, né?
Pode ser?
Me marquei um dia, né? Comuniquei um preto. Mas lá visitado.
Eu acho que sexta não tem audiência pública, né? Eu acho que
sexta
foi.
É, vamos ver. Vou ver com o Marcos também. Daí eu aviso vocês, pode ser sexta. Por causa da
audiência pública.
Por causa da LDO.
Ah, é.
Cadê?
Perdeu. Não, eu perdi hoje.
Não, obrigado.
Mas primeiro eu vou ver com eles. Mas vocês teriam disponibilidade na sexta de manhã? No início também?
Passamos
uma
explicação pessoais. Com a palavra, o vereador Dorival.
Mais uma vez quero cumprimentar o senhor presidente. Em nome dos demais colegas vereadores, funcionários. E diretoria do Hospital Santo Antônio do nosso município. Quero, antes de chegar nesse assunto do hospital, fazer um reconhecimento ao secretário de Obras pela estrada que liga Pedro Garcia a Irapuá. E não estava muito boa, foi cascalhado, bem cascalhado. E parece que até foi reunido destino, alguém ouviu. Eu falava para minha esposa uma noite, digo, eu queria ser secretário de Obras, ao menos 90 dias, eu não mexia na estrada. Um dia depois da chuva ia passar o rolo pesado, ficava muito bonito e boa. E no outro dia, parou a chuva, dois rolos baixou naquela região e a estrada está excelente, muito boa, de Pedro Garcia a Irapuá. Então a gente parabeniza a administração, pelo trabalho do secretário, que tomara que continue trabalhando assim. E já deixar um pedido aqui, ali o nobre colega sempre está junto no galpão, imagine também. Não foi patrulhada a estrada lá ainda, seu Branco?
Ainda não.
Que seja patrulhado um pedacinho ali, bem pouquinho. Até poderia pedir um calçamento, um asfalto. Mas só vamos pedir uma patrola para passar ali da propriedade do Senhor Branco, ali subindo para o seminário e descendo o seio aqui embaixo. Que não está muito boa e é dentro da cidade. Só isso que eu quero pedir para vocês, que façam uma força para que seja arrumada aquela estrada ali. Eu acredito que... Com certeza.
Até uma ironia do destino. Eu digo, por exemplo, do seu Ego aí. Ele... E perguntei ontem. Perguntei para ele como é que está a estrada agora.
É uma vergonha.
Não tem estrada. É impressionante a estrada que vai para o Manuelão, para que não tem. Eu disse, mas não é possível. Falei com o secretário que estava na máquina trabalhando, que foi feito todas as estradas. O senhor é, não é um mentir, só que sério mesmo. Disse que não foi feita a estrada lá e é um absurdo o que está acontecendo.
100% verdade.
É?
Eu tive lá sábado. É? Os pato e assim embaixo. Nem um metro de estrada foi com nada. Péssima estrada. Isso aí.
É verdade. Obrigado.
Muito bem. Então vamos agora passar ao assunto do hospital, que também me interessa como cidadão branquense. Parabenizar a diretoria, parabenizar aí o provedor do hospital. Já digo pela coragem, porque hoje nós temos entidade aqui no nosso município, está bonita, quando se fala no associação dos funcionários, tem o Simbra, tem quadro de esporte, tem tanta coisa boa ali. Acredito que dentro dos funcionários tem muitos pretendentes querer ser presidente daquela associação. Tem igrejas por aí, até na igreja em que eu congrego, Assembleia de Deus, bem estruturada. Muitos gostariam de ser o presidente da igreja. Agora, ser presidente de uma casa fechada, reuniu a diretoria, precisa de coragem. E essa coragem eu enxergo nesse grupo que está presente nessa noite. Porque a maioria dos que querem ser presidente parece que querem ser para aparecer. Ah, hoje eu sou presidente da Associação dos Funcionários, o SEMBRA, que tem tanta coisa. Ou da Igreja Assembleia de Deus, ou outra coisa parecida. Agora, se tu vai pegar uma igreja, nós temos uma igreja no sítio Tunes fechada. Não tem ninguém que quer pegar a igreja lá. Fechada e vai cair, ninguém vai pegar. Ninguém tem coragem, só querem às vezes pegar as coisas se tiver fim lucrativo. Se eu for beneficiado, eu pego. Eu entro na diretoria, se me sobra alguma coisa. Agora vocês pegaram aquilo ali, eu dou os parabéns para vocês. Estive presente acompanhando aquilo ali. Parabéns pela iniciativa de não procurar nesse momento culpado. É claro que existe culpado. Mas enquanto vai atrás de culpado, você deixa de ir atrás de alguém que ajude a resolver o problema, solucionar o problema. Se o problema veio por alguém que foi culpado, mas esse não interessa. Mas não interessa muito para vocês se foi o prefeito, foi a provedora que não se acertaram. Isso não interessa mais, porque nenhum deles vai vir aqui dizer eu vou resolver por causa que eu sou culpado. Não aparece culpado. E vocês estão buscando com essa humildade. O Zivaldo disse para mim que nem me convidou para mim participar da diretoria, porque ele não quer que digam assim, ah, que tem política no meio. Me dou boa. Parabéns por isso, Zivaldo. Se você não meter em política no meio, com certeza a coisa vai funcionar. Com essa humildade que vocês têm, de não dizer que o A ou B foi por causa disso, por causa daquilo, não queimar ninguém, é com essa humildade em busca de recursos. Eu acredito que existe uma luz no fundo do túnel. E para mim sair daqui e chegar na Intergracia, eu tenho que dar o primeiro passo. Senão, eu nunca vou chegar lá. E depois que eu chegar lá, eles vão ver o que vai acontecer lá na frente. Mas vamos iniciar do jeito que vocês estão iniciando. Vai funcionar, vai ser um hospital, não vai ser, não sei. Vamos abrir as portas, vamos fazer o que fizemos. Limpar do jeito que limparam, está muito caprichado, bonito essa última etapa, eu não tive lá. Mas eu acredito que aquele dia já ficou bonito, agora deve estar mais bonito ainda. Oh, existe jeito. Quando o Sival, ele tem a humildade de chegar numa casa para buscar 10 reais para ajudar no hospital. Talvez eu não tenha essa humildade. E se não tiver humildade, não chega em lugar nenhum. Com ignorância, com politicagem, não chega em lugar nenhum. Infelizmente, não é o meu caso. Vocês podem dizer, mas como é que ele está parabenizando o secretário de obras, meu adversário político? E com todos os direitos que ele tem, que os direitos meus vão até onde começa o dele. Se ele quer optar por um partido, é o direito que ele tem. Se eu quero optar por um, é o direito que eu tenho. Eu tenho que fazer uso dos meus direitos. Agora, quando eu enxergo um trabalho prestado, pode ser por um adversário, eu vou dar os parabéns. Aí não é política, é político que enxerga as coisas que estão sendo bem feitas no nosso município. Que alguém que só enxerga os erros que acontece dentro dos municípios. Agora, as coisas boas que é feita, eu enxergo. Eu enxergo vocês com espírito de guerreiro, buscando ajuda aqui nessa casa. Eu quero dizer que eu quero iniciar por mim, dizendo para a diretoria, que nós temos aqui nessa casa uma verba que vem para cada vereador destinar para onde ele quiser, tanto que caiba na lei. Nós temos uma lei que nós temos que obedecer. É a tal emenda impositiva. Eu tenho 17 mil reais, cada vereador tem 17 mil reais. E eu vou dizer para os senhores que desses 17 que eu tenho, eu estou repassando 5 mil para... Como é que é o nome do grupo lá, moço? Ah, foi a PEN.
Associação Semeando Esperança.
Semeando Esperança. Achei um projeto lindo, ensino música, dão até uma sopa lá para as crianças. É muito importante e precisa ter alguém no poder que reconheça esse trabalho e não só fique reconhecendo verbalmente, só falando e não entenda mal. R$5.000 estão repassando para... R$7.000 estou repassando para creche, que eu estive visitando a creche, os alunos estão ali no ar-condicionado, bem quentinho, 18 de... bem quente ali dentro. Mas quando tem que ir no banheiro, tem que abrir a porta e sair ali no ar livre. No inverno, eu tomo aqui choque térmico. Eu não tenho nenhum filho ali na creche, nem um neto. Mas eu tenho um neto que está lá em 3 de maio, e me coloco que se o meu neto estivesse ali. E que bom quando alguém atende bem meu neto lá em Santa Rosa, lá em 3 de maio. E eu vou estender o valor de R$8.000 para que se faça uma parede, até vai ser uma parede dessa aí de vidro, para a creche, para abrigar as crianças do nosso município. Estou repassando para lá. E com certeza, Silval, vai me sobrar R$5.000. Se a tua associação, o documento caber dentro da lei, eu repasso R$5.000 para vocês. Eu tenho que fazer o seguinte, vim conversar com a doutora Karine aqui, tá? E depois que ela viu que o documento está tudo ok, eu não sei como é que está o seu documento, 100%. Aí tu vai ir ali na prefeitura e vai fazer um projetinho, eu quero para a fiação, eu quero para comprar uma porta para o hospital, ou para fazer um... tem que ter um projetinho bem feitinho. Então eu te digo que o primeiro passo é você conversar com o doutor aqui, porque aí eu tenho R$5.000 para repassar para vocês. E todos os vereadores têm esse mesmo valor. Agora eu não sei como é que está o andamento do destino que eles deram. Eu acredito que se tem algum vereador que está sobrando, com certeza vão se dirigir a você e talvez ajudar. Essa casa, desde o tempo que eu estou aqui, sempre ajudou as entidades. Inclusive, no ano passado, assumi a presidência dessa casa o vereador Schmidt. E repassou mais de R$200.000 no fim do ano, que sobrou dinheiro nessa casa para as entidades. Com certeza, agora o Geraldo Mangini sempre foi colaborador. Sempre vi ele com coração aberto para as entidades. Com certeza ele vai abrir o coração e vendo que essa é uma entidade que nós precisamos de ver com as portas abertas para alguma coisa ali funcionar. Então eu acredito que a Câmara do Vereador também tem condições daí no fim do ano repassar um tanto para vocês. E aí o presidente é o Everaldo. E sempre quando ele teve presidência eu vi que ele repassou para as entidades. Todos os que passaram por aqui devolveram alguma coisa no fim do ano que sobra dinheiro nessa casa. E eu acredito que vocês vão conversar com essa humildade que o senhor tem, a diretoria, sentar, falar com o Geraldo Mangini, ele também é compreensivo, sempre está de acordo de ajudar o nosso município. Temos os vereadores, seu Ginésio, com garra, com determinação, dizendo que ele queria ajudar com R$10.000, e não foi possível, mas agora está aí a precisão. De repente, você chega, eu falo com o seu Genélio, falo com os demais vereadores, e dentro da medida do possível. Eu acredito que cada um vai ajudar, porque não estão ajudando o Sival, não estão ajudando a diretoria, mas estão ajudando o nosso Braga, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que esteja o que nós fazer aqui nessa casa. Eu acredito que se o Val não tem condições financeiras de nos recompensar, mas Deus vai dar recompensa para cada um. Vai cuidar da tua saúde, vai cuidar dos teus filhos, dos teus netos, vendo você com esse coração aberto em estender a mão para uma entidade que é muito importante para o nosso município. Se o Val pode chegar, de repente a gente, alguma coisinha a gente tem lá, não sei de muito, mas um leitão lá para fazer uma rifa, vai alguém... funcionário, nós mesmo podemos sair vender uma rifa e arrumar coisa aqui, e eu sei que tem essa humildade de chegar lá em casa, o bolo de mim te pedir um leitão para me rifar e eu vou te alcançar. Essa é uma diferença que eu vejo no Sival. Ah, mas eu quero ajudar com R$20. Ele vai lá em busca dos R$20. E de repente ele chama outra pessoa, de repente não tem essa humildade. Eu acredito que eu tenho a esperança que as coisas vão funcionar, sem mistura nenhuma com o próprio Sival já disse. Sem política, sem religião, aqui todo mundo é braguense e todos nós precisamos. Ah, não dá para abrir o hospital porque é muito investimento. É claro que eu sei que o problema do hospital aqui de Braga não é a estrutura, é o quadro clínico, que envolve muito dinheiro. Mas tem outras coisas que podem funcionar. Hoje nós não temos aqui no nosso município mais coisa, de repente, por falta de alguma coisa para nós oferecer. Certa ocasião, eu fui em busca de uma ajuda na Mais Frango para que fosse construído aqui no Braga. Eles estavam procurando a fábrica de ração. Vim, sentei junto com o Ney, estava saindo procurando o bicaco, vim com os caras ali, e disse, ó, 15 minutos de volta, enquanto vocês vão ver a área. Tem uma área para ceder para vocês lá no Pedro Garcia, no projetão. Fomos lá, olhou todo o grande, beleza, aqui, tranquilo, tranquilo, tem a rede ali, força, aqui, beleza, para nós construir. E hoje tem mais de 80 funcionários trabalhando ali em Tronqueiros. Quando voltemos, o cara perguntou para o Ney, mas e quem que passa a documentação, a escritura? Não tem escritura, então temos conversado. Nós vamos investir 50 milhões de reais aí na área verde, nós precisamos até para financiamento dessa escritura. Então hoje nós não temos aqui em Braga uma área para oferecer para uma empresa vir. Daqui a pouco você tem um hospital aberto, aquela estrutura, nós queremos ceder uma parte do hospital para vir uma...
Faltou um minuto.
Pode falar, Ana.
Não. Falta um minuto.
Ah,
deu
15.
Deu 15.
Eu tenho uma tolerância de 5. Aí, não veio a empresa para cá porque não tinha o que oferecer. Agora, se tem um hospital ali aberto, limpinho, bonito, traz alguém ali, essa parte nós cedemos 5 anos sem imposto, vocês pagam água e luz, mas vai gerar 50 empregos para o nosso povo, nosso município. Então, não podemos só pensar que vai abrir o hospital. Não é só para o hospital que serve ali aquela estrutura, para muitas outras coisas. Um lar de idosos, alguma coisa vai funcionar. Então, quero dizer para vocês que dentro do meu alcance, tenho pouca força, mas se nós juntar um pouquinho a força daqui, um pouquinho a força dali, nós vamos chegar no objetivo. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês e podem contar comigo, eu acredito com essa casa. Obrigado, presidente.
Nada mais a ver com a tratar, 20h31. Em nome de Deus, declaro por encerrada a 24ª sessão plenária ordinária do município.